Ah, mas poxa vida, o Renan não grava mais podcast, parou com podcast, pipipi, popopó. Não, mentira, eu gravando aí. Isso é difícil, tá bem corrido esse semestre, mas eu estou gravando. E a temporada começou, finalmente. Começou da melhor maneira possível, com um jogo maravilhoso de 31 a 29, com sofrimento do começo ao fim. Teve duas interceptações malucas do Tom Brady, uma interceptação muito curiosa do Dak Prescott, porque CeeDee Lamb é um excelente e não tão excelente. Ele é 8,80, tá? CeeDee Lamb é o wide receiver do Dallas Cowboys. Ele é muito bom, só que tem horas que ele entrega a farofa. Então, foi a interceptação do Dak Prescott. No mais, Tom Brady com 379 jardas, 32 passes completados de 50 tentados, que é um valor bem alto para ele. Mas é compreensivo que boa parte do tempo, principalmente no final, ele já estava arriscando muito passes, jogando algumas bolas fora, então esse número decai um pouco. Já Dak Prescott, 42 conectados de 58. Essa combinação de passes tentados foi o quarto maior da história de tentativas de passe. E jogo corrido basicamente inexistente. Leonard Fournette, com 9 tentativas e 32 jardas. E Ronald Jones mentalmente quebrou após ele ter sofrido um fumble. Segundo alguns repórteres insiders, ele estava meio perplexo na sideline. E próprio Bruce Arians falou: "Não, relaxa, próximo jogo, uma outra semana, essa aqui é melhor você ficar de fora." E ele faz isso mesmo, é normal. O Bruce Arians, ele fica a pistola, ele tira o cara do jogo, põe um cara para refrescar a cabeça e na outra semana o cara volta. Lembrando que o próximo jogo dos Bucks é dia 19 contra o Atlanta Falcons. Que vamos esperar começar essa semana de mais jogos para saber como vai estar o Falcons. Em resumo, no último período de jogo, Dallas chegou a estar com uma margem de vitória de quase 74%. As chances do Bucks em 1 minuto e 20 fazer uma pontuação necessária para virar o jogo era muito baixa. E realmente é muito bom ver jogo apertado assim, com lance polêmico, falta para todo lado. O problema esse ano vai ser muito faltoso, tá? Você acostuma em torcedor, porque as regras mudam todo ano e esse ano vai ser difícil para tanto para defesa quanto para ataque. Não tem muito que a gente possa fazer. Vai ser um ano complicado para as defesas, visto que o pass interference ou intentional grounding do ataque, um pouco de excesso de força em sacks, por exemplo, vão chamar a atenção dos juízes e vai ter muita falta que vai acabar com o jogo. É normal, é natural, faz parte do processo. Então acostumem-se. Não fiquem com raiva dos jogadores, mas as regras são assim. Jogadores que me chamaram a atenção essa noite e realmente foi uma grata surpresa. Carlton Davis, ele fez um excelente coverage. Já o Jamal Dean sofreu a noite toda, apesar dele ser reserva, Shamar Bunting, que se machucou, deve retornar de 3 a 4 semanas para se recuperar de uma lesão no cotovelo. Ele sofreu a noite toda. Bola pra cima dele, bola pra cima dele, bola pra cima dele, até que os ajustes no segundo tempo fizeram o time se equilibrar mais e parar de tomar essas bolas tão longas assim. As recepções do meio-campo acontecem e sempre vão acontecer, dado o sistema defensivo do Todd Bowles. Ele costuma fazer as defesas dele assim, cedendo um pouco mais de passes no meio, mas protegendo muito bem o fundo e protegendo muito bem a front line ali, a pressão, o sack. Para ele, a filosofia basicamente é importante pressionar o quarterback com os edge rushers. Depois a gente resolve a secundária, que melhorou muito, tá, em relação ao que era, mas mantém-se pelo menos a sexta melhor defesa da liga constantemente. Agora venhamos e convenhamos, quatro turnovers. Aquele fumble sofrido pelo Chris Goodwin, que era para fechar o jogo, ele tava quase fazendo touchdown. Ali a gente ia dormir mais cedo, o jogo ia ter acabado mais cedo, se não fosse por ele. O que deu uma emoção a mais. Mas ainda assim o resultado foi feliz pro nosso lado, senão a gente ia ficar muito pistola. Sei que é o primeiro jogo da temporada, mas é importante prestar atenção no tempo de posse de bola do Bucks. Dallas, por sua vez, fora de casa, controlou por 34 minutos a bola. Já o Bucks, com seu ataque explosivo e muito rápido, 25 minutos. O que chama atenção é o seguinte: a defesa tem que ter uma disposição física muito, mas muito forte para poder aguentar esse ritmo. Porque se o ataque não se mantém em campo, ou faz jogadas explosivas muito rápidas, a defesa malemã consegue recuperar o fôlego. Então vai dando o terceiro período, o quarto período, os jogadores estão realmente muito cansados. Um destaque para a força física de Vita Vea. Parecia um trator empurrando um cara de 160 quilos para cima de outro. Ele realmente amassou quem tivesse na frente dele. E ele é assim, ele se machucou ano passado, a gente sabe. Voltou no jogo contra Green Bay e fez a diferença. Se ele se manter bem a temporada toda, pode ter certeza que ele é top 1 da liga, junto com o Aaron Donald, criando pressão pelo miolo da linha. Ele e o Dominican Suh são talvez a melhor dupla para proteger o jogo corrido. Você pode até achar outros assim, mas eles com certeza são a melhor dupla de miolo de linha. O lance polêmico no final do jogo da recepção do Chris Goodwin. Venhamos e convenhamos, esse lance acontece com uma certa naturalidade o tempo todo. E talvez sim, uai, 80% das vezes não é falta. Se o juiz olhar direito, toda jogada vai ter uma falta, vai ter um holding, vai ter um unnecessary roughness, vai ter de tudo. Naquele lance específico, acredito que não tenha sido falta, visto que a cabeça do jogador de Dallas se joga primeiro que o corpo. Se você ver o vídeo com calma, eles estão correndo e pela inércia natural que o corpo vá para trás. Ele aproveita-se e joga-se para trás, numa espécie de arco, tentando cavar assim a falta, visto que ele não ia mais conseguir segurar a recepção do Goodwin, que voltou a salvar o jogo, apesar da pataquada que ele tinha feito há uns lances atrás. E para concluir, o nosso ataque com Rob Gronkowski, na dúvida, joga no Gronkowski. Ele consegue a separação, ele é um cara muito confiável. Antonio Brown pareceu muito bem. Em relação ao ano passado, ele parece que está renovado. Ele parece que encontrou o ritmo finalmente. Senti um pouco falta de Mike Evans, duas bolas em direção a ele, ele não teve defletadas, ok, mas ele não teve reflexo o suficiente. Isso me deixou um pouco preocupado. Nada demais, mas isso me deixou um pouco preocupado. Os próximos jogos da NFL para esse final de semana temos Colts e Seahawks. O favorito é o Seahawks, o Colts vem com um time muito bom e tudo vai depender do primeiro jogo de Carson Wentz. Ele tá voltando de lesão no pé, uma recuperação incrível. Eu gosto do Colts, tá? Eu confesso que eu tô enviesado. Eu acho que o Colts vai cometer um crime. Jaguars e Texas. Não vai ter DeSean Watson, então provavelmente vitória do Jaguars fácil. Falcons e Eagles, uma briga ótima para ver quem fica nas primeiras posições do draft do ano que vem. Mas acredito que o Falcons. Eu confio um pouco mais no Matt Ryan. Ele não vai precisar fazer 30 pontos por jogo, mas eu confio um pouco mais no Matt Ryan. Washington e Chargers, acredito muito que o Chargers vem forte esse ano. Anthony Lynn faz um bom trabalho, que é o técnico deles. Washington tem uma defesa maravilhosa? Tem, mas é só uma defesa. Não consigo acreditar na magia de Ryan Fitzpatrick por mais tempo. Então, Chargers, vitória de Chargers. Bills e Steelers, um jogaço. Bills e Steelers, tá aí uma excelente reflexão. Bills e Steelers, Mariana Basso, por favor.
Eu aposto nos Steelers.
Steelers,
É.
mesmo com ataque ótimo do Bills?
Ah.
Sucesso.
Sei lá, é pra quem eu vou torcer.
Os Steelers têm um bom prognóstico para esse ano, vista a sua defesa. Vai depender muito se o Big Ben vai entrar em ritmo de novo. Mas eu acredito que eles não vão vencer a divisão. Eu não, realmente eu acredito em outra pessoa para vencer a divisão. Mas essa vitória contra os Bills, ela vem.
Entre Lúcifer e o diabo, eu prefiro Lúcifer.
Beleza.
Tá bom isso?
Tá bom. Deixa. Um jogo que pode acontecer um crime, e eu já vou antecipar vocês que pode acontecer um crime: Chiefs e Browns.
Por que é um crime?
O Chiefs vem muito reforçado, eles reforçaram o que precisavam, mas o jogo deles não vai mudar. O Browns, esse ano, é o ano da redenção deles, ok? Baker Mayfield está sedento para mostrar trabalho. E eu acredito que o primeiro jogo da temporada, o Chiefs vai entrar com um pouco de salto alto. Então, se eu tivesse que apostar alguém entre Chiefs e Browns, eu apostaria no Cleveland Browns. Um dado muito curioso. A primeira semana de todo o ano, o Browns está 0-16. Faz 16 anos que eles nunca ganharam uma primeira semana.
Vai ser a zebra da
Vai
zebra, hein?
ser a zebra da zebra e eu já estou adiantando vocês. Patriots e Dolphins estão hypando muito o Patriots por causa de Mac Jones. Mas eu realmente acredito que o Dolphins é um time melhor e Tua Tagovailoa vai mostrar serviço. Então, se tivesse que apostar nesses dois jogos, Browns e Dolphins é uma ótima combinação. Se der errado, não fui eu que recomendei, né? Não, se der errado, não fui eu que recomendei, mas de qualquer maneira.
Mas se der certo,
Mas se der
se
certo,
inscreve no
se der
podcast.
certo, manda um abraço. Falando um abraço, eu tô devendo churrasco pro ouvinte Paulo Bittner. Eu já prometi para ele faz muito tempo que eu tô devendo. Não esqueci, ok? Não esqueci. E um abraço pro ouvinte Guilherme, que escuta sempre o podcast, sempre quando tá indo pra faculdade. Fico muito lisonjeado com cada reprodução de vocês. E semana que vem tem mais podcast dissecando como vai ser o jogo contra o Falcons. Depois dessa primeira semana. E aproveitem, a NFL voltou. Não é sempre que tem. Daqui até fevereiro tem muito jogo bom, tem muita informação, tem muitas reviravoltas, enredos e histórias para contar. E
Podcast.
muito podcast, eu preciso gravar mais vezes, isso é verdade. Obrigado a todos pela paciência até aqui e uma boa semana. Mais algum recado? Alguma zebra que vai acontecer entre os jogos?
Domingo à noite, eu acho que vai ter jogos fantásticos. Rams e Bears, né?
Isso, jogo
Isso aí.
maravilhoso, Rams e Bears.
É isso, eu vou ver. Beijos.